Pode ir falando aí.
Falando o quê? Vai começar a gravar? Já tá gravando? E eu vou ficar falando o quê aqui enquanto você não vem? Você tá fazendo sacanagem pra poder me trollar depois?
Olá, eu sou Alexandre Abramo.
E eu sou a Gabi Salles.
E essa é a segunda temporada do Venda Casada. Estamos de volta! Segunda temporada do Venda Casada começa hoje. Você está aí ouvindo a gente, acompanhando a gente. Vocês, mais de 3 mil pessoas que ouviram... Mentira, não deu 3 mil pessoas. Deu 3 mil streams. 3 mil
visualizações.
3 mil visualizações. Escutações. Não tem uma tradução boa para stream, né? É de reproduções, talvez seja isso.
Uhum.
De reproduções, né? Neste programa. Acho que é por aí o número. Eu tô ligeiramente chutado, porque a última vez que eu olhei o Buzzsprout faz um tempo, estávamos de férias, eu e o Gabi estávamos de férias, certo? A gente não estava de férias?
Estávamos de férias. Férias paulistas.
Isso, nós não gravamos... O que é férias de paulista?
Férias de paulista é que você não para, você fica fazendo coisas.
Ah, isso.
O paulista se mantém ocupado até de férias.
Até de férias.
É.
Só que a gente não é paulista e eu não quero me manter ocupado.
Só que a gente fez isso, porque a gente tem menino.
Exatamente. E aí... Então, voltando de férias, e o primeiro programa nós vamos falar de quê, Gabriela?
Nós vamos falar bola de cristal, previsões para 2021.
Nós vamos... A bola de cristal do Venda Casada. Se eu tivesse paciência, eu faria uma vinheta agora para a bola de cristal. Um negócio assim, sabe?
Imagina, visualiza.
É, só que eu não vou
escutaliza conseguir... aí.
Eu não vou conseguir fazer essa vinheta. Eu não consegui escutalizar essa vinheta. Então, vai ficar para a próxima. Então, vamos lá. A gente quer a brincadeira aqui, a gente tentar pensar sobre o que vai acontecer neste ano de 2021, depois de um ano completamente maluco em 2020, certo? Que é quando a gente começou este podcast. Começamos no meio da pandemia, continuamos em pandemia.
E aqui a gente pode falar pandemia, quarentena, Covid, ou a gente toma...
Não, aqui a gente pode falar que não toma Shadowban, não. toma Instagram, vai me dar Shadowban eu falar Covid, pandemia, vacina, aqui eu falo
COVID,
vacina.
Covid.
Sacanagem, parece que tá atraindo, né? Aí depois não, mas nós continuamos limpos, livres e quarentenados. A gente continua aqui e estamos aqui preparados para poder fazer as nossas previsões. Então vamos lá. Depois de um ano completamente maluco, 2020, 2021, começamos o ano com a possibilidade, não, né? Com vacina, porque tem vários países vacinando já e o Brasil tá vacinando. Qual que é o impacto disso no mercado digital? Gabriela Salles, vai lá, fica à vontade.
Eu acho que é legal a gente voltar e dar uma contextualizadinha no que é que rolou, porque 2020 foi maluco em vários aspectos, não só, né, para o resto do mundo inteiro, mas para o nosso mercado rolou um boom gigantesco, né? Porque as pessoas estavam dentro de casa, sem ter o que fazer, muitas pararam de trabalhar, outras estavam querendo, o que eu faço para poder melhorar, para garantir meu emprego, eu preciso formar, estudar alguma coisa, algum curso, me formar em alguma coisa, e aí rolou um boom no nosso mercado, todo mundo no celular, todo mundo no computador, todo mundo trabalhando em casa, e a gente vendeu pra caramba curso digital, rolou esse boom gigantesco, os números estavam malucos, né? E aí, o que rolou? Já rolou um movimento de normalização das coisas, né? Acho que nunca volta, né? Deu o boom, cresceu o mercado. As pessoas viram, né, que não dá para se desver o mercado digital. E abriu essa janela para elas. Só que não volta, não cai, né? Não volta do tamanho que era. Só que diminuiu o crescimento, né? Deu uma acalmada no negócio. Eu já percebi que muita gente comprou muito curso e tá comprando menos agora, não porque não quer, não porque, nossa, não gosto desse mercado, nada disso, mas porque tá fazendo os cursos que comprou no início, né? A gente teve lançamento que com um volume de... Vou até falar alguns números aqui para poder ilustrar. Mas eu tive um lançamento com 800 grupos de WhatsApp, considerando 200 pessoas a cada grupo, com um faturamento de quase 3 milhões. E para esse mesmo nicho, para essa mesma especialista que a gente fez um próximo lançamento, a gente teve o dobro de leads e não foi o mesmo faturamento, né? Foi um pouco abaixo o nosso faturamento. Foi ali 2 milhões também com o dobro de leads. Então você vê que foi um número maluco, né? Esse primeiro lançamento dentro da pandemia. Foi logo quando começou a pandemia, as pessoas estavam dentro de casa, e inclusive é um nicho muito de hobby e para uma persona que estava presa, né, que é o nicho de jardinagem.
É, o que, que isso quer dizer? Provavelmente essas pessoas que compraram pela primeira vez no mercado, elas vão voltar a comprar, porque tem muita gente que comprou pela primeira vez, né, um curso online. Muita gente comprou pela primeira vez. E essas pessoas, uma vez que elas tiveram uma boa experiência, a gente tem que partir do pressuposto da boa experiência, né? Que elas compraram bons produtos, elas tendem a voltar. Essa é a tendência.
É que você quebra ali, né? Da mesma forma que tem, quando a pessoa compra, tem muito esse estudo, né? Quando a pessoa compra de você a primeira vez, ela tende a voltar e comprar de você de novo, porque ela passou a confiar em você. E a mesma coisa serve para o mercado, né? Você passou a confiar de que curso online é bacana, que você pode passar seu cartão que ninguém vai roubar seus dados. Você compra e vê que realmente chegou um curso, chegou o acesso no seu e-mail, você entrou, tem lá, tem as aulas, tudo direitinho, você tende a quebrar essa barreira de entrada. Então, a gente quebrou essa barreira de entrada para um volume gigantesco de pessoas. Inclusive, esse exemplo que eu dei, né, do curso de jardinagem, é uma persona que não tem o hábito nem de confiar em passar o cartão de crédito, que é uma persona, é um pessoal mais velho, né, são senhoras. Então, já quebrou a barreira de entrada para essas pessoas que não estavam nem acostumadas a usar o computador, a estar na internet.
E uma vez que elas compraram, o que, que acontece? Se eu consigo aprender, sei lá, a cuidar de orquídea, eu consigo fazer outras coisas, né? Então eu consigo aprender outras coisas que eu gostaria. E aí você tira uma barreira gigantesca. Então teve um volume muito grande de novos entrantes no mercado nesse período de quarentena. E essas pessoas não vão embora, essas pessoas vão continuar comprando. É óbvio que a gente teve um boom gigantesco no mercado num momento ali, né? O pico disso foi ali em julho, eu acho. Em julho foi o pico, né? De quando as pessoas estavam insanas ainda comprando. Agora isso já voltou para uma normalidade. Apesar de que a gente está vendo esse janeiro que acabou de começar aí, esse momento que a gente grava isso, nós também em janeiro de 2020.
21.
Olha, velho. No momento que a gente grava isso, nós também em janeiro de 2021.
Aposto que isso você vai cortar. Quando eu falar asneira, você não corta.
Não, eu vou manter.
Quando você erra, você corta.
Não, eu vou manter, inclusive, sua crítica para provar para as pessoas que eu sou. Aqui é límpido. Aqui é límpido e cristalino.
Opa, saudade, hein? Tá de volta aqui o Abramo Editor para mostrar que aqui é na coerência. Então tá mantido o meu equívoco. Só que não dá para criticar uma pessoa que no dia 12 do ano novo tá chamando do ano anterior. Todo mundo faz isso, né? Bom, segue o baile.
Então as pessoas não vão embora, essas pessoas vão continuar aí. Só que aí, vamos além, tá? Vamos além. A gente, quando começou a pandemia, a gente tinha algumas previsões, né? Eu particularmente, algumas previsões. Eu achei que as pessoas, primeiro, não iriam comprar produtos caros. Essa foi a minha primeira previsão, eu tava errado.
A gente tava cagando. Pode falar a palavra, não foda-se. A gente tava cagando de medo da galera ficar sem grana mesmo, né? E não pegar ticket alto. Eu tive algumas surpresas. Teve mercado que eu achei que não ia vender, como mercado de casamento. Por exemplo, a gente teve lançamento do mercado de casamento. Falei, nossa, essa galera do mercado de casamento vai botar o pé no freio, né? E vendeu, teve produto que vendeu. Não foram todos os produtos que foram maravilhosamente bem, que venderam pra caramba, mas um produto do mercado de casamento vendeu super bem e um ticket mais alto, né? Então não se concretizou esse medo nosso, né? De que as pessoas iam ficar com medo de gastar, iam ficar economizando por causa, sei lá, de medo, né? De grana e tudo mais.
Eu acho que a conclusão é que, assim, que a grande maioria das pessoas que perderam os empregos, elas viram na internet, na verdade, a possibilidade de se recolocar, né? Aprender para se recolocar. O que a gente achou é que as pessoas que perdessem os empregos, elas não comprariam de jeito nenhum curso online. E, pelo contrário, as pessoas passaram aí, nesse caso, em nichos de, né, que melhorasse a recolocação delas. Então, muita gente passou a estudar mesmo.
Rolou um empurrãozinho também para a galera de mudança de carreira. Isso eu percebi também. Então, por exemplo, esse negócio do mercado de casamento, tem muita gente tipo arquiteta, ou gente que tá trabalhando no mercado formal, não tá trabalhando com o que ama e tudo mais, e vê ali a oportunidade de mudar de carreira. Tipo, agora, finalmente, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, só que eu vou fazer agora que a minha única oportunidade de trabalho agora está através da internet, né? Então, não só de trabalho, mas de aprender. Então, a janela se abriu e, na verdade, a única janela se abriu. Então, as pessoas acabaram seguindo, não só para aprender na internet, mas também começaram a enxergar a mudança. Tipo, ah, agora que já está tudo bagunçado mesmo, está tudo mudando no mundo, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser a oportunidade que eu vou fazer? Começaram a olhar para esse novo caminho. Mas, falamos de 2020, agora 2021, né? Porque a gente falou o que, que aconteceu em 2020. Eu acho que 2021 nada mais vai acontecer do que a continuação disso, né? A gente, é o que eu falei ali atrás, não tem como desver, né? As pessoas viram o mercado, viram a oportunidade, não tem como desver esse mercado.
O desdobramento desse número de pessoas mudando de carreira, especialmente no digital, a gente viu muita gente querendo aprender a como trabalhar no mercado digital. É que nós vamos ter, e eu acho que nós já estamos tendo, uma enchente de gente nova no mercado. E quando vem muita gente nova, isso é igual funil, é igual qualquer coisa. Vem um tanto de gente boa, mas vem um tanto de gente que não tem a menor ideia do que está fazendo, o que nos leva ao último movimento de mercado aí que a gente viu, que foi um tanto de experts do mercado recebendo uma mensagem no Instagram. Como é que era a mensagem, Bi? Você recebeu? Eu recebi também?
É, tá um movimento engraçadíssimo. É tipo, você tem potencial para... Como é que é?
Não. É, olá! Eu tenho algo que te interessa.
É isso.
O mercado inteiro recebeu essa mensagem. Eu recebi de uma pessoa aqui. Eu recebi de uma pessoa. Eu sou muito pequeno no Instagram. Eu tenho, sei lá, 11 mil pessoas no meu Instagram, né? Mas a galera grande recebeu 50 vezes no mesmo dia, 60 vezes no mesmo dia. O olá, eu tenho algo que te interessa.
A gente tá vendo uns movimentos engraçados, né? Porque um dos mercados, quer dizer, o principal mercado que as pessoas viram essa oportunidade de mudança de mercado, mudança de atuação, foi o mercado digital, né?
Óbvio, óbvio. E aí alguém vai e ensina para essas pessoas um script, né? Um negócio fechado. Qual que é o problema?
Em um curso online.
Quando você ensina um script para, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil pessoas, isso vira spam. Porque todo mundo vai fazer a mesma coisa. Se você está ensinando para um núcleo pequeno de pessoas, isso não vai ser notado. Mas se você está ensinando isso para um núcleo grande de pessoas, isso provavelmente vai virar um spam. E aí, eu não sei, o que, que você pensou quando você recebeu o teu que te interessa?
Eu falei, essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está fazendo.
Sabe o que eu pensei? Será que ela assou pão de queijo agora? Eu pensei isso na hora, velho. Porque é a única chance daquela pessoa que me mandou ter algo que me interessa. É a única chance. Só se ela assou aquele pão de queijozinho agora. Inclusive, deu uma vontade aqui, mas não temos. Não temos.
Então, tá tendo esses movimentos engraçados que a gente tá vendo. Que nada mais é do que a representação, na verdade, a ponta do iceberg. De que tem uma galera entrando na internet. Tem uma galera que não tem a menor ideia do que está fazendo. Tem uma galera que está realmente se profissionalizando. Tem uma galera que está realmente estudando direito. Está escolhendo os professores certos. E que está seguindo em frente. Que está conseguindo fazer acontecer. E está dando os primeiros passos. E daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco não. A gente já está vendo o mercado crescer pra caramba. E eu acho que tem um próximo passo agora de profissionalização desse volume gigantesco de gente que entrou.
Ou seja, tem uma demanda enorme para essas pessoas serem mais bem educadas, certo?
Exatamente.
Ou seja, para você educar melhor essa galera que entrou malucamente aí no digital. Então tá bom, nós falamos da tendência do mercado que não pode ser desvisto, da tendência das pessoas que entrarem voltarem a comprar, do aumento das pessoas querendo viver de digital. Beleza, previmos isso tudo. Mas tudo isso que a gente falou, por enquanto, é um acompanhamento do que aconteceu em 2020, né? Uma sequência do que aconteceu em 2020.
Continuação.
E 2021, nós temos uma coisa que nunca aconteceu nas últimas gerações, que é uma possível reabertura do mundo.
Uhum.
Ou seja, todo mundo que passou esse tempo todo em casa, daqui a alguns meses, se Deus quiser poucos, mas vamos dizer, talvez demore 6, vai, pode ser que vá até o meio do ano. Mas as pessoas estão sendo vacinadas neste exato minuto, né? Uhum. E aqui no Brasil, teoricamente, pelas últimas notícias, as pessoas vão começar a ser vacinadas no final de janeiro. Então, as pessoas vão voltar para o mundo.
Vão.
E eu pergunto, depois de passar um ano dentro de casa.
Uhum.
Será que o efeito que a gente viu no começo do mercado, das pessoas ficando dentro de casa e buscando aprender porque estava todo mundo dentro de casa, vai ser o inverso. Ou seja, vai estar todo mundo tão focado em estar fora de casa.
Querendo
sedento em aproveitar.
Sedento em aproveitar. Tipo, o presencial, né?
Exatamente. Assim, as pessoas querendo tanto curtir as coisas presencialmente que elas vão, entre aspas, largar para lá o tempo que elas dedicavam para o digital. O que você acha?
Aí começa a futurologia, né? Qual que é a sensação que eu tenho? Eu acho que tá todo mundo sedento por encontrar pessoas, né? Por se conectar com pessoas, por estar presencialmente com os colegas, por almoçar com as pessoas e happy hour e não sei o que lá. Então isso eu acho que é óbvio, né? Que as pessoas querem encontrar presencialmente com as pessoas. Só que rolou aquele gostinho... Do tipo, eu acho que tem vários aspectos, tá? Vou falar um deles. Você tá dentro da sua casa, você tem o conforto ali da sua casa, de não ter que se deslocar com 3 ônibus, às vezes, para chegar no trabalho. Então, eu acho que as pessoas vão estar, não vão voltar 100%. Pela cara de puta, ele vai ter que ir lá embaixo. Tô com o interfone.
Vou abrir uma editora aqui, eu só deixei essa parte para você ver como é que são as coisas aqui em casa. Porque tocou a campainha, Gabriela nem se levantou, ela só deu uma mexida na sobrancelha e foi suficiente para eu levantar, ir lá atender e ir lá embaixo. Mas faço reclamando. Então fica aqui minha reclamação, meu protesto. Tá feito meu protesto de quem obedece, sou obediente, mas eu obedeço reclamando. Esse é meu estilo.
Então, como tudo, eu acho que tem um movimento de rompimento, né? Tipo, tem aquele movimento grande que puxa tudo para um lado só. E aí tem depois o movimento de volta. Só que eu acho que nunca volta 100%. Então, as pessoas vão continuar mais dentro de casa, eu acho.
Você acha que elas vão fazer mais coisas de dentro de casa do que elas faziam antes da pandemia?
Eu acho, assim, pelo menos do ponto de vista de trabalho, tá? Tô falando de convivência de trabalho, de reunião, de estar presencialmente no trabalho. Eu acho que a gente não vai voltar ao modelo 100% que era, tá? E aí, isso para poder puxar esse negócio, esse esquema do movimento, né? Da mudança. Tipo, estourou para um lado, aí na hora que volta, não volta 100%. Eu tô dando o exemplo do trabalho, porque é muito óbvio. Eu acho que já a parte gostosa, né? Legal de encontrar com as pessoas, de festa e tudo mais, eu acho que aí, sim, corre o risco das pessoas estarem mais expansivas. Agora, trazendo para o digital. Como que a gente traz isso para o digital? Você tem algum palpite?
O boom que a gente tinha para ver do mercado, já foi.
Uhum.
E o que tinha para voltar, já voltou. Eu acho que o que tá aí vai se manter. Eu não acho que a tendência muda agora. Daqui para frente, eu acho que o reequilíbrio já aconteceu. E a gente sabe que parte desse reequilíbrio foi forçado pelas eleições americanas. E aí você tá falando assim, o Abramo tá completamente maluco. O Abramo tá completamente maluco, que as eleições americanas influenciaram como as pessoas aprendem pela internet no Brasil. Não, influenciaram no mundo todo. Por quê? Durante o período da eleição americana, o Facebook simplesmente...
Fudeu o rolê.
O Facebook prejudicou... A gente não sabe de maneira técnica o que aconteceu. Uhum. A gente sabe os fatos. Quais são os fatos? O lead ficou muito caro.
Muito caro. E meio burro, assim. Rolou um lead burro. Um lead que não era tão qualificado, sabe?
É como se as campanhas, a performance das campanhas tivesse sido muito prejudicada durante as eleições americanas. Isso. Aí é a gente brincar de imaginar, né? Então, assim, eu brinco de imaginar aqui que o Facebook, provavelmente com receio daquelas questões de fake news e tudo, prejudicou o alcance das campanhas exatamente para não permitir que pessoas se aproveitassem disso durante as eleições americanas. Isso aqui é o que eu tô... É a minha conjectura, né? Agora, eu acho que pode ter acontecido 1 milhão de coisas. O fato foi, encareceu para todo mundo. Para todo mundo. A eficiência das campanhas ficou pior para todo mundo. E isso durante 2 meses, praticamente. E aí, eu acho que o que tinha para desintoxicar, de certa forma, né, das pessoas, já rolou. E o efeito de novembro, dezembro, e agora a gente está vendo janeiro, já é uma tendência de normalidade. Eu já não acho mais que as pessoas estão comprando desesperadamente porque estão em casa,
uhum,
pela internet.
Isso, com certeza.
Não estão mais. Eu acho que o efeito maluco já ocorreu. Eu acho que agora a gente já está perto de uma normalidade. Eu acho que o que está aí já é a tendência de futuro.
Então, você acha que tendo vacina não muda drasticamente.
Não muda drasticamente. Não muda, até porque a vacinação vai ser... Não vai ser de um dia para o outro, né?
Vai ser um processo. A gente vai se manter nesse formatinho, né? A mudança vai ser gradual.
Vai ser gradual. E como qualquer coisa gradual, né, tende a ser mais saudável, tende a ter menos ruptura, né? Uhum. Tende a ser uma coisa mais natural, assim. A vida das pessoas vai voltar ao normal com... Vai levar um tempo, né? Então, por exemplo, nós mesmos na Hotmart, a sede nova vai ficar pronta no meio do primeiro semestre, né? Lá para, sei lá, março, acho, que ela vai ficar pronta. Mas provavelmente... Ah, não, tá de sacanagem.
Eu tô com o telefone de novo. Ele tá muito puto.
Olha aí, eu abro o editor de novo para poder mostrar para vocês o nível do deboche que acontece aqui em casa. Vocês acham que é tudo harmonia, é tudo paz, seriedade? Olha aí, olha o deboche. Olha o deboche no dia a dia do relacionamento. E eu, como obediente, eu obedeço, mas estou aqui reclamando, porque você já sabe, é meu estilo.
Então, por exemplo, nós na Hotmart, a sede nova que a gente vai ocupar está ficando pronta no meio do primeiro semestre, né? Provavelmente vai ficar pronta ali em março e tal. E vai ser até emblemático, porque a Hotmart foi uma das primeiras empresas a entrar em quarentena. A gente entrou em quarentena no dia 17 de março. Acho que até um pouquinho antes. 17 de março foi quando eu voltei da viagem. Foi dia 11 de março, acho, que nós entramos de quarentena. Uhum. Então, vai ficar pronta a sede, provavelmente, perto disso. Na hora que deu um ano que a gente está em casa. E desde então, a Hotmart ficou 100% full home office, né? Uhum. Eu não acho que vai ser um negócio da noite pro dia. Eu acho que vai ser uma coisa gradual, porque provavelmente as pessoas ainda vão estar sendo vacinadas. E tem gente que mora com pessoas em situação de risco, então eu acho que essas pessoas vão continuar trabalhando de casa.
Tipo a gente, por exemplo.
Então acho que vai levar um tempo até todo mundo poder, né, estar novamente. Na hora que todo mundo puder, as empresas já anunciaram modelos híbridos. Então, se a gente na Hotmart, nós estamos estudando o que seria um modelo híbrido, né? A gente está decidindo isso. E agora, várias empresas já anunciaram que vão ser híbridas, e outras anunciaram o modelo full home office.
Porque tende, quando você conhece o lado de lá, né, você tende a querer ficar com a parte boa do lado de lá, que é o que a gente falou do rompimento. Teve o rompimento do home office, a gente já, inclusive, tem um podcast sobre isso. Eu não sei se você consegue colocar link aqui.
Consigo.
A gente falou sobre isso. Então, teve isso, né? Teve rompimento pro home... Todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa, e aí teve que estruturar para trabalhar de casa, com mesinha, a gente passou por isso, teve que arrumar móvel novo, tudo mais. E aí tem o ponto positivo e o ponto negativo, né? Tudo tem os dois lados. E aí as pessoas experimentaram o lado bom do home office, e agora elas querem aproveitar, querem manter a parte boa do home office, e também aproveitar a parte boa do presencial. E eu acho que isso serve para tudo. Quando a gente tem um rompimento para um lado, as coisas tendem a não voltar 100%. É mais ou menos isso que eu estava falando do negócio do digital. Eu vou aproveitar e vou te perguntar uma coisa, que eu já sei sua opinião, mas eu já estive falando sobre isso para outras pessoas, eu acho que é legal a gente falar aqui. Independente de pandemia, de quarentena, como é que se enxerga? Porque tem muita gente que fala assim, o mercado digital agora saturou, vai estagnar. Como é que se enxerga o crescimento do mercado? Como é que é de limite, de tamanho?
A gente está num momento do mercado que o grande comprador do mercado digital, ele não entrou ainda no mercado, ele não chegou ainda. Porque o grande comprador, eu brinco que é a geração do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 18 anos, que, aliás, não sabe se vai ter Enem ou não agora, mas tá fazendo Enem, ou seja, fazendo vestibular agora. O Henrique, ele inclusive é ouvinte desse podcast.
Ele escuta o podcast,
é ouvinte desse podcast. É um inferno, o moleque é um animal. Burro, que isso é mentira.
Mentira.
Né? O Henrique tem 18 anos. Esse menino cresceu
Acabou
vendo
de fazer
YouTube.
18 anos.
Ele cresceu vendo YouTube. Ao ponto de dos youtubers lá do começo da vida deles, quando ele cresceu, eu já não tenho mais nem paciência para eles. Esse menino é que é a geração compradora do nosso mercado. Não é a nossa. Eu sou chato pra caralho. Pra eu comprar um produto digital, tem que ser um negócio que vá transformar minha vida de uma maneira brutal. Esses meninos cresceram comprando skin de game, ou seja, crescer comprando arminha, arminha para poder jogar um videogame.
Então não tem barreira de entrada.
Tem barreira de entrada digital.
A geração antes da gente é aquela geração que tem medo de clonar o cartão.
É.
A nossa geração já não tem medo de clonar o cartão, mas ao mesmo tempo é meio cabreiro, assim, com esse curso é bom mesmo, deixa eu ver. E essa galera é, tipo assim, sem barreiras.
É nativa digital. É nativa digital. Então, para eles é tudo muito natural. Aprender pela internet é natural. Então, assim, qual que é o problema para eles de aprender pela internet? O problema para eles é que os professores deles, em geral, não sabem ensinar pela internet. Uhum. E é esse que é o problema. O problema é que eles não sabem aprender. Não é que eles não sabem sentar na frente do computador e assimilar um conteúdo. Eles cresceram fazendo isso. A gente é que não. A gente é que... Né? Mas esses moleques cresceram fazendo isso. Então, essa é a geração compradora de verdade no mercado. E eles estão com 18 anos agora. Então, ainda leva um tempo para eles serem mercado comprador de verdade. Né? Leva ainda alguns anos. E eu falo que esse é o tempo que a gente ainda vai ter de crescimento maluco do nosso mercado. Né? Porque o nosso mercado não cresce de uma maneira normal. Nosso mercado cresce 100% ao ano, 80% ao ano, né? 150% ao ano, dependendo do que acontece, dependendo do nicho, né? Mas é normal 100% de crescimento do nosso mercado de um ano para o outro. Na hora que esses meninos começarem a comprar, e aí eu acho que lá vai ser o topo do mercado e provavelmente quando essa curva vai dar uma diminuída. Então, ao invés da gente crescer 100%, 80% ou 50%, como a gente deve continuar crescendo mais um tempo, a gente vai pensar em crescer igual a qualquer outro mercado, que cresce 10%, 15%, né? Cresce de uma maneira natural, né? E não de uma maneira insana. Só que o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a gente tem mais uns 5 a 7 anos de crescimento maluco ainda, com essa geração entrando no nosso mercado comprador. E aí sim, aí a gente vai ter uma normalidade nesse mercado.
Aí a gente puxa para outro assunto, profissionalização do mercado. O sarrafo tende a subir. Vamos falar disso um pouquinho?
Vamos. Eu não tenho a menor dúvida que o sarrafo já subiu. E para quem entra hoje e fala assim, mas tem uma galera muito amadora no mercado, é porque não tava aqui em 2015, sabe?
Quando tudo era mato.
Muita gente já sumiu do mercado, já desapareceu. E muita gente vai sumir mais. Uhum. Só que aí depende muito do que você chama de ruim, né? Assim, porque tem muito influencer que a gente assiste e fala, isso é ruim. Mas ele tem audiência. Uhum. Então é o seguinte, não é esse tipo de ruim
que
eu tô
dizendo. É ruim pra você, talvez ele seja ruim pra você, mas pra um tanto de gente ele é bom.
O que eu tô dizendo é, aqueles produtos de baixa qualidade...
Que não entregam transformação.
Não
são cuidadosos.
Que é um negócio no gogó. Que a entrega
que é
mais
mentira,
ou menos.
Né?
Que é meio mentira. Essas coisas vão acabar, sabe? E aí vai sobrar, na verdade, um nível... Né, um nível alto de coisas pra você poder consumir.
Que, inclusive, é legal ter o cuidado da leitura. Que, tipo assim, igual esse boom, né? Que rolou agora. Que rola um tanto de gente inexperiente tentando vender um negócio que não tem a menor ideia do que tá fazendo. E aí vê esse movimento gigantesco de gente tentando fazer e acha que o mercado é isso, né? Porque eles são barulhentos, né? Esse povo é barulhento pra cacete. Eles falam, não, o mercado tá saturado porque tem um tanto de gente fazendo bosta e não sei o que lá. Não, é porque tem um tanto de gente entrando, tanta gente ruim entrando. E a tendência é que essas pessoas vão morrendo, né? Nesse mercado. Ou se profissionaliza, ou aprende a fazer direito pra se manter e aprende de fato, ou sai. O mercado tende a não aceitar mais esse tipo de profissional. O spammer, né?
O spammer, a tendência não é só ele acabar, não. A tendência é ele começar a perder acesso. É ele ser bloqueado por plataforma. Tanto as plataformas de venda, como as plataformas de distribuição de conteúdo. Então é o seguinte, saiba, se você é uma pessoa que está fazendo spam, ou seja, mandando mensagens repetidas para um volume gigante de pessoas, saiba que as plataformas querem acabar com você. Querem acabar com você. Ou seja, você corre o risco de perder seu perfil.
Agora, uma coisa, retomando o que a gente falou ali atrás, desse negócio das pessoas quererem estar presencialmente com pessoas e tudo mais, uma coisa que eu acho que foi legal que esse movimento trouxe pra gente, né, quarentena e tudo mais, foi que as pessoas aprenderam que elas conseguem se conectar com pessoas através da internet. Então, você consegue realmente ter um relacionamento próximo pela internet. Então, não só a gente estreitou distância com o Meet, com o Zoom, com essas coisas, mas a gente se conectou mais com pessoas que produzem conteúdo, por exemplo. Então, a gente está online o tempo inteiro consumindo conteúdo das pessoas. Eu comecei a me conectar com pessoas que eu não conhecia e de fato, me identificar com aquelas pessoas. Então, mesmo eu não conhecendo a pessoa, mesmo não estando perto, a gente aprendeu que a internet nada mais é do que mais um caminho, mais um meio de conexão entre pessoas. Eu gosto sempre de falar, é sempre sobre pessoas. E eu acho que, inclusive, o movimento do mercado está partindo para isso, né? Cada vez mais personalizado, cada vez mais de conexão entre pessoas. Inclusive, eu acredito que movimento de posicionamento de mercado está cada vez mais para isso. Está cada vez mais de, não só de subnicho, mas de persona, né? A gente saiu há um tempo atrás, até inclusive da mídia offline, do público-alvo, né? Que você fala para as grandes massas, aquele negócio de tipo, você se comunica com as pessoas pela televisão e aí você fala para uma galera de gente e a gente está indo para a personalização. E aí eu vejo cada vez mais os subnichos crescendo. E esse exemplo que eu dei da jardinagem, ele é um grandíssimo exemplo disso, né? Que a gente achava que a gente falava com um público muito pequenininho, que eram senhorinhas, que gostam de cuidar das plantinhas em casa. A gente descobriu que quando a gente fala para a senhorinha que gosta de cuidar da plantinha dentro de casa, a gente se conecta com a senhorinha super se conecta com a nossa especialista. E isso, em volume de pessoas na internet, isso atinge uma escala gigantesca. Então, eu vejo para 2021 também, mas essa clareza de que personalização não significa que você está restringindo. Então, essa conexão pessoal não significa que você está restringindo. Eu trouxe muito isso da conexão de pessoas entre um e outro, um indivíduo e outro indivíduo, o especialista e a pessoa que está consumindo conteúdo, e que isso é plenamente escalável, né? E com esse boom, com esse volume de gente que entrou na internet, né, que entrou pela primeira vez, comprou pela primeira vez e começou a consumir esse conteúdo, consumir qualquer conteúdo na internet, trouxe essa possibilidade ainda maior, né? De escalar na persona, escalar na Neide, né? Que é dando um exemplo de persona aqui. Eu tenho uma escala gigantesca de Neides que estão cuidando da sua plantinha dentro de casa, por exemplo.
Cuidar de plantinha dentro de casa, se tornar um decorador de casamento, são algumas das coisas que vocês ensinaram durante esse período. Uhum. E eu vi algumas maravilhosas crescerem na Hotmart, como o Thiago e a Laiane lá do Viver de Kitnet, que, putz, cara, que produto incrível aquilo. Eu vi o Galinha Blindada crescer, que é bom demais também. E antigamente meu produto favorito na Hotmart era o Calopsita Master, né? Que era ensinando a criar calopsita. E agora o Galinha Blindada ganhou meu coração.
E acaba que quando a gente tem esses movimentos de subnicho, né? A gente tende a crescer o subnicho. Então, por exemplo, a Tia Neide lá, que nunca tinha comprado nada na internet. Ela comprou pela primeira vez o curso dela de orquídea. Ela vai procurar como que ela vai comprar o substrato pela internet, porque ela já confiou uma vez. Então, não necessariamente ela vai comprar outro curso, né?
Substrato, o negócio de pôr na plantinha. Isso. É isso?
Pode ser até que ela compre outro curso desse especialista, mas ela vai procurar o curso de orquídea de outro especialista. Pode ser que ela procure, esse aqui eu gostei muito, mas eu queria saber mais. Aí compra de outro especialista. Eu vou comprar o substrato, né, que é o produto físico, né, para poder cuidar da plantinha. Eu vou querer comprar, às vezes tem e-commerce de orquídea, vou conseguir comprar, porque consegue, né, mandar por correio. Então, a gente cresce o mercado como um todo. Quando a gente rompe a barreira pela primeira vez, e a Tia Neide passou com o cartão pela primeira vez, a gente rompeu essa barreira e a gente ajuda a crescer o mercado como um todo. A pessoa passa a confiar. Então, às vezes a Tia Neide até comprou, já virou tia já, a Neide até comprou a orquídea, e ela está interessada também em autoconhecimento, em espiritualidade, desenvolvimento pessoal. E ela vai romper a barreira a primeira vez com a orquídea, ela vai comprar o curso lá de meditação, que seja. Então, acho que acaba que uma coisa puxa a outra. É aquele negócio do subir a maré, sobe todo mundo, né? Sobe os barquinhos de todo mundo. O digital é muito disso.
É. Isso é uma coisa que Érico Rocha já falava lá atrás. A gente tem que prestar reverência aos caras que falam isso há muito tempo, que muita gente atuou contra e muita gente falou mal desses caras, e esses caras estão falando isso há um tempão. E aí fica aí mais essa lição de Érico Rocha pra gente, né? E você aí, que quer ajudar a gente a decidir quais são os temas dos próximos programas, por favor, manda uma mensagem pra gente, vai lá no nosso Instagram, @AlexandreAbramo, @GabiSalesDigital, com dois L's, o Sales da Gabi, não é? No, é Gabi Sales com dois L's, eu falei certo. Gabi Sales Digital, vai lá e conta pra gente o que, que você quer ouvir aqui, que a gente vai ter maior prazer em discutir temas verdadeiramente absurdos, como de fato eu já recebi alguns muito absurdos, e eu acho que tem limite também. Não vou falar de futebol aqui, não adianta.
E a gente abre muito box de perguntas também, sobre perguntas mais técnicas, mais rápidas, então manda pra gente lá, não só sugestão de podcast, mas tirar dúvida também sobre o mercado, nós estamos lá.
Se a gente transformasse esse podcast no podcast de futebol?
É, ia ser o podcast do Abramo com a mudinha, né? Eu vou falar o quê de futebol?
Tchau.
Beijo.